UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E até o próximo dia 28, né? Dia 28 de julho, a UFMG realiza lá em Diamantina a 45ª edição do Festival de Inverno. E quem está lá para acompanhar tudo que está acontecendo é o repórter Felipe Sartoretto. Eu converso com ele agora. Bom dia, Felipe Sartoretto.
Bom dia, Luísa Glória. Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Mais um dia de Festival de Inverno aqui em Diamantina. Diamantina está começando a entrar no clima de Diamantina, Lolis. Está ficando mais fresco aqui, estava muito quente. O clima está ficando mais ameno. Bom, e ontem tivemos aí um dia dedicado ao hip-hop aqui, lá, na itinerância que aconteceu no bairro Cidade Nova, que fica na entrada aqui da cidade de Diamantina, uma das periferias da cidade. Tivemos aí oficinas de hip-hop, apresentação de danças urbanas, break e show do Cadu dos Anjos. Já tem imagens aí no Facebook da Rádio UFMG Educativa. E hoje, aí, continuando a série de entrevistas sobre os coletivos que esse ano substituem, entram no espaço que era das oficinas, com o intuito aí de menos de transmissão do conhecimento e mais de trocas, a gente fala hoje sobre o coletivo dos cineastas indígenas. E os coordenadores aí são Rubem Caixeta de Queiroz e a Cristiane Silveira Lima. Conversei com eles anteontem, né, na segunda-feira, sobre essa questão do cinema como uma forma aí de discussão para questões indígenas, também sobre as atividades da oficina. Vamos conferir.
Vamos lá.
Bom, primeiramente, eu queria perguntar o motivo desse coletivo tem a ver com as questões dos Guarani Kaiowai e várias questões indígenas que estão vindo à tona atualmente?
Sim, o ano passado o festival já fez uma edição na qual teve uma participação decisiva dos índios Guarani Kaiowá, né? Os índios Guarani Kaiowá hoje são emblemáticos de uma situação de sofrimento muito grande, de esquecimento da sociedade brasileira em relação à cultura, à terra deles, né? É um povo extremamente simples no modo de viver, com a natureza, com a terra, e esse modo de viver há muito tempo já, pelo menos há mais ou menos 200 anos, talvez alguns desde o começo, desde a conquista, a época da conquista, mas esse processo tem se acirrado mais nas últimas 4 décadas, eu diria, né? Sobretudo em Mato Grosso do Sul. Então, hoje há um movimento nacional de apoio à causa Guarani Kaiowá, mas não só a causa Guarani Kaiowá, né? Mas sim toda a questão indígena, porque existe um retrocesso político, jurídico em relação aos direitos indígenas na sociedade brasileira hoje. Os setores conservadores, ruralistas, fazendeiros, todos eles aliados poderosos no Congresso Nacional, no governo federal, têm propostas de mudança na Constituição, por exemplo, a PEC 215, que aceleraria ainda mais a situação de extrema dificuldade, pobreza, morte, falta de terra para morar, sobretudo dos índios Guarani Kaiowá.
E como o cinema entra nessas discussões?
Bom, o cinema é uma ferramenta importante, já faz há um certo tempo, para que os índios possam... Acho que ele tem duas possibilidades, dito de uma forma genérica. A primeira delas é um meio para poder registrar a cultura, as tradições indígenas, né? Festas, e, portanto, a tradição cultural. Os índios têm encontrado no meio audiovisual um recurso importante para essa afirmação étnica, afirmação cultural. O outro meio importante é a própria luta política, né? Os índios, quando vão, né, para poder lutar pelas suas terras, pelos seus direitos, eles geralmente têm formados, com a ajuda em boa parte de cineastas brancos, alguns cineastas indígenas que têm usado o vídeo para como instrumento de luta nessa, enfim, pelos seus direitos, pelas suas terras, etc.
Justamente sobre essa formação como cineastas, quando que os índios começam a ter contato com o cinema? Já tem um tempo?
Tem, apesar de não ser uma coisa muito antiga. A partir da década de 80, final da década de 80, existe um projeto que se chama Vídeo nas Aldeias, que é o pioneiro. Hoje nós temos várias experiências múltiplas, muitas delas nós nem conhecemos. Os índios têm uma autonomia, um protagonismo no uso desses recursos audiovisuais, então a gente desconhece, mas assim, os mais conhecidos, os programas, os projetos mais conhecidos é da década de 80, e sobretudo com o Vídeo nas Aldeias, que antes era uma organização indígena, não governamental, e que passou a trabalhar fundamentalmente nessa formação de cineastas indígenas. Na verdade, essa formação específica é década de 90, 97, por aí. Antes eles faziam filmes com os índios, a partir de 97 eles passam a incentivar a formação de cineastas indígenas, né? E daí é uma multiplicação desses coletivos de audiovisual indígena em vários lugares. Por exemplo, o Festival de Inverno está trazendo um coletivo que se chama Ascuri, que é de Mato Grosso do Sul, onde estão situados fundamentalmente os Guarani Kaiowá, outros grupos indígenas também, mas sobretudo os Guarani Kaiowá, e lá também eles já têm esse coletivo de realização audiovisual indígena. E tem vários outros que a gente não conhece, que a gente não sabe também.
E pode-se dizer que o indígena tem um olhar específico sobre o cinema? Tem alguma diferença do filme produzido por um indígena?
Não, é evidente, né? Como é portador de uma cultura diferente, né? Por exemplo, que pensa a relação homem-natureza de uma forma completamente distinta da nossa forma de, né, da relação homem-natureza para nós, de como tem uma filosofia que a gente diria que é multinaturalista. O que, que é isso? Todos os seres que habitam essa terra, o lugar onde a gente vive, ele tem a capacidade da agência, da potência, de transformar as coisas. Isso estou dizendo de uma forma bastante simples. O que, que é o imaginário do pensamento indígena, o que, que é o, né, a cosmologia indígena, e isso, na hora de realizar os seus filmes, isso traduz, né, se traduz numa estética própria, numa linguagem própria, de forma muitas vezes inconsciente, mas também às vezes de forma consciente, quando eles vão fazer filmes sobre mitos, histórias que são próprias a eles, né? Quando vão contar uma história onde tem um personagem mítico, por exemplo, um filme Hipermulheres, que é um filme baseado num ritual, mas que tem um mito por trás desse ritual, só os índios podem contar dessa forma. Um branco no lugar deles não contaria essa história, né? Então é nesse sentido de que tem um olhar próprio, sim, específico, esteticamente e politicamente bastante potente.
E os gêneros desses filmes são mais documentários, são mais ficções?
A maior parte, eu não sei se eu diria a maior parte, mas uma grande parte é composta de filmes de documentário. Mas também há várias ficções, né? Onde geralmente essas ficções são essas histórias narrativas míticas que eles encenam e recontam, né, uma história a partir de uma narrativa mítica, de personagens heróicos, né, do tempo mítico deles. E nós temos alguns filmes, sobretudo do Xingu, não só, mas do Xingu a gente tem a maior parte desses filmes que são ficcionais, né? Mas a grande produção ainda continua sendo documentário.
E como vai ser organizado, está sendo organizado o coletivo Cineastas Indígenas? Que atividades estão propostas?
O coletivo está organizado em 4 atividades, sendo que 3 delas acontecem pela manhã, simultaneamente, 2 oficinas e uma espécie de seminário, né, que a gente está chamando de encontro de realizadores indígenas, e também uma pequena mostra de filmes que acontece no outro horário, né, no horário da tarde, no final da tarde, início da noite. De manhã, as 2 oficinas são oficina de câmera com o Divino Tsereu Ahu, que é um cineasta chavante do Vídeo nas Aldeias, né, como o Rubinho já falou um pouquinho, né, do projeto. E estamos fazendo também uma oficina que chama Linguagem do Cinema com um cineasta bastante experiente, que é o Maurice Capovilla, que é um cara ligado ao cinema novo, que tem um longo histórico pelo cinema, pela televisão, que estudou na Argentina com Fernando Birri, depois veio para o Brasil, foi para o Canadá, enfim. Uma figura com um currículo super extenso, com uma produção também filmográfica super extensa, que também está oferecendo uma oficina sobre realização cinematográfica. Essas 2 oficinas são ministradas por um público misto, né, que é formado por pessoas interessadas que fizeram inscrição nas oficinas, mas também por esses indígenas, por essas lideranças que vieram convidadas pelo festival para participarem. No caso desses participantes especificamente, são da etnia Machacali, Guarani Kaiowá e também o Aiwai. E no encontro de realizadores indígenas, nós temos várias etnias sendo representadas por esses realizadores, desses vários coletivos de produção audiovisual, entre elas o Vídeo nas Aldeias e Ascuri. Também temos outros convidados que estão ligados à produção audiovisual indígena.
E para finalizar, vai ter algum vídeo produzido aqui durante o festival e como o público tem acesso a esse vídeo produzido?
Então, a oficina do Divino e a oficina do Maurício Capovilla vão gerar produtos finais, que eu ainda não sei como que eles vão ser exibidos, né? Mas também, fora do nosso coletivo, tem vários outros coletivos se encarregando dessa parte de cobertura e de produção audiovisual, registrando as atividades em que os índios estarão presentes. Enfim, eu acredito que esses vídeos em breve estarão editados e disponíveis no YouTube.
Ouvimos aí, então, a Cristiane Lima e o Rubem Caixeta, que são coordenadores do coletivo Cineastas Indígenas. E lembrando que a gente aqui no espaço do Conexões está sempre colocando uma entrevista com o coordenador de algum dos quatro coletivos. Aí a gente já teve a Luciana Oliveira e agora o Rubem Caixeta e a Cristiane Lima. É o Festival de Inverno da UFMG, segue até o domingo, dia 28. Hoje, o dia dedicado aí às culturas afro-brasileiras. Tem a itinerância hoje no Barro Bela Vista, no terreiro de Mamãe Oxum. Tem a apresentação de danças afro-brasileiras e também de músicas do terreiro lá de Mamãe Oxum. Se quiser vir para Diamantina, tem muita coisa no final de semana. A programação completa aí no site 45festivalufmg.wordpress.com. E uma coisa curiosa, Luísa, é que esse ano aqui em Diamantina, o festival está sendo um almoço, que é feito pelo coletivo aí do Banquete Público. Eles oferecem um almoço que em cada lugar onde acontece as itinerâncias, em cada bairro, em cada dia num bairro diferente aqui de Diamantina. E o valor arrecadado aí vai para a Associação das Mulheres Reais aqui de Diamantina.
Interessante. Então, Felipe Sartoreto, muito obrigado aí pela participação. E você muito volta, obrigado, né? Você volta aí de tarde para falar, para dar mais informações aí sobre o festival. E também amanhã no Conexões.
Exatamente. A gente volta aí com mais uma entrevista amanhã.
Então, beleza. Um bom dia aí, Felipe Sartoreto, e bom trabalho em Diamantina.
Bom dia.
Tá aí, né? Não vale a pena repetir, né? Não, nunca é demais dizer. 45festivalufmg.wordpress.com é o site aí para conferir toda a programação do Festival de Inverno da UFMG, que é realizada até o dia 28, até o próximo domingo, lá em Diamantina.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.